A reavaliação dos neonicotinoides e fipronil, então, vou descrever rapidamente o processo do IBAMA, iniciou pelo imidacloprida em 2012 e a previsão de conclusão é 2014 em função da necessidade de se fazer uma série de estudos, que eu vou relatar depois, que levam algum tempo para serem desenvolvidos. De lá para cá, nós fizemos inicialmente uma proibição da aplicação aérea desses produtos, em função da avaliação de risco que nós fizemos, e depois, em conjunto com o MAPA, e em função da necessidade agrícola de utilização desses produtos, da importância que eles tinham na produção agrícola, em conjunto com o MAPA, nós fizemos duas medidas de flexibilização, a última delas em dezembro de 2012, que está vigorando até hoje, que liberou, até a conclusão da reavaliação, a aplicação aérea apenas para essas culturas que estão colocadas aí. Para as demais culturas, continua a proibição aérea. E manteve a proibição da aplicação em época de floração para todas as culturas, com exceção do algodão para a safra de 2012-2013, que era o período que nós precisávamos para desenvolver mais estudos e verificar a possibilidade de existência de substitutos. Isso tudo foi relatado aqui nesta comissão, em dezembro, vocês... Ainda não, ainda não. Ele ficou liberado na safra 2012-2013 e agora está em estudo a possibilidade de ampliação disso. Depende de um estudo, não, depende de um estudo que nós aguardamos ainda alguns detalhes em relação a ele. A base científica, então, para tomar de decisão do IBAMA é basicamente, eu vou pular isso porque eu vou deixar o material aqui naturalmente, mas aqui está descrito o que o IBAMA fez, como que avaliou, como que fez a avaliação de risco, E o que que nos levou, então, a metodologia toda que nós adotamos, e o que que nos levou a fazer as restrições que nós fizemos. Né? As conclusões foram feitos, estudos cultura a cultura, dose a dose de produto, né? E tivemos várias conclusões desse trabalho, e em função destas conclusões é que nós verificamos aqui no final, né, que a pulverização aérea, mesmo a gente adotando os critérios mais conservadores de deriva, utilizando aquela deriva técnica de apenas 8%, ainda assim o risco era alto para todas as culturas e para todas as situações de aplicação aérea, todas as doses, etc. E por isso, então, a gente tomou essa medida. E o que que está em andamento ainda nesse processo de reavaliação? Nós resta ainda conhecer exatamente aquela questão que eu tinha levantado no início, que são as questões das doses subletais, né? E os efeitos crônicos, porque isso normalmente não era exigido para o processo de registro de agrotóxico em relação a abelhas no mundo inteiro. Então, nós estamos, na verdade, o mundo inteiro está revendo o seu protocolo de avaliação de toxicidade sobre insetos polinizadores a partir desse fenômeno de identificação de que, isso não tem nada a ver com CDC, isso é uma comprovação, né, de que o efeito crônico desses agrotóxicos de efeito sistêmico, como os neonicotinoides, ele gera um resíduo no pólen que não mata a abelha imediatamente, mas causa uma intoxicação crônica que leva a uma série de fenômenos de desorientação e de perda de colmeia, não necessariamente CCD. Então, nós precisamos avaliar a permanência desses resíduos, e esse é um estudo novo, um protocolo novo, néctar e pólen, e a translocação disso ao longo da planta. Estamos estudando, então, e avaliando os efeitos de curto e longo prazo dessas moléculas sobre abelhas, e, como eu disse, o IBAMA não está estudando CCD, isso é importante entender. Tudo que eu falei de CCD aqui é informação que nós temos, mas o nosso trabalho é um trabalho sobre o registro de agrotóxico, sobre toxicidade, sobre ecotoxicidade, né? Então, era isso que eu tinha a dizer. Eu lembro de novo, já projetei esse slide da outra vez que eu estive aqui, né? Eu lembro que nós temos aí muitas pessoas aqui desta casa, que passaram por esta casa e passaram pela Câmara, que defendem e entendem bem o trabalho do IBAMA. E o nosso interesse aqui é deixar claro que tanto o IBAMA quanto as empresas responsáveis pelo registro, assim como os nossos parceiros, MAP e Anvisa, nós temos feito o máximo esforço em garantir o nosso papel estabelecido pela legislação brasileira de defesa do meio ambiente nessa questão de ecotoxicologia. Obrigado a todos, fico à disposição se houver alguma pergunta, se houver possibilidade de responder imediatamente as perguntas.
Pela ordem, senhor presidente.
Considerando que o representante do IBAMA deverá se ausentar, eu vou passar a palavra à autora.
É o senador Assir Pedipoli.
Então, passa a palavra à autora do requerimento e, logo em seguida, Vossa Excelência se manifestará. Com a palavra, senadora Ana Amélia, para indagar ao nosso...
Eu queria agradecer a todos que aceitaram o convite da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, e em especial ao doutor Márcio Freitas, pela exposição objetiva, clara e absolutamente isenta e do ponto de vista técnico sobre o que está acontecendo. Na relação que o senhor mostrou dos produtos, que é o cuidado é maior, não existe um que, particularmente no meu estado e do estado de Santa Catarina, é tal que é a produção de maçãs, que basicamente é por polinização. Algum motivo especial de não ter sido incluído a maçã entre as áreas ou as culturas que estão sendo feitas? Essa é uma questão. A outra questão, doutor Márcio, é em que tempo o IBAMA, o senhor estima que concluirá essas avaliações científicas a respeito do impacto, seja do efeito do... neonicotinoides, que é o agente ativo sobre esse defensivo, mas também há um aspecto, como foi visto não só na Ásia, mas na Europa e Estados Unidos, que é a questão ambiental. A mudança do ambiente onde as abelhas vivem também tem um impacto, digamos, de ordem natural, quer dizer, a questão ecológica, propriamente dita, do impacto que isso possa provocar. Vossa Excelência falou, e eu até achei que poderia acontecer o famoso estresse, né, que abate não só nós, mas também os animais, as abelhas, os insetos, de um modo geral. Então, essas questões, basicamente, depois, se eu tiver, eu encaminho a Vossa Excelência, e não tenho dúvida de que será atento a fazer as... Essas são as minhas perguntas, senador Assir.
Senhor presidente, pela hora. Bom... saúdo a todos os convidados, dou as boas-vindas na nossa comissão novamente. É sempre importante estarmos aqui debatendo aquilo que é importante para a agricultura brasileira. Dr. Márcio Freitas, na última audiência, nós debatemos esse tema com vistas exatamente ao algodão, à produção de algodão, principalmente no Mato Grosso, que nós recebemos aqui uma preocupação por parte dos produtores com relação... a produção de algodão naquele estado e, claro, nos demais estados brasileiros. E eu gostaria que o senhor nos contasse como andam essa situação dos nossos algodoeiros que têm essa preocupação com relação a passar ou não o inseticida de avião. Foi liberado em 2012 e, na verdade, nós empurramos o problema para frente, né? Conseguimos pelo menos um ano, mas tem que se achar uma alternativa, uma solução, porque a produção de algodão tem aumentado, tem crescido muito e é importante na economia brasileira. Nós não podemos jamais deixar de produzir o algodão e, claro, que eu tenho certeza absoluta e sei que não é essa a intenção do IBAMA, nunca foi. Foi ao contrário, dar o suporte para os nossos agricultores no sentido de podermos produzir, cuidando do meio ambiente, cuidando das nossas abelhas. E ficou de se fazer um estudo, realmente, como o senhor bem colocou, só para nós entendermos a quantas andam esses estudos. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente.
Uma palavra, senador Sérgio Souza.
Senhor presidente, primeiramente gostaria de cumprimentar a senadora Ana Amélia pela iniciativa deste requerimento, que esta comissão tem por mérito a defesa dos interesses da produção agrícola brasileira. O Brasil, hoje, o segundo maior produtor agrícola do planeta, devemos ser o primeiro dentro em breve. Nós temos toda uma condição climática de sermos um país tropical, onde não há sazonalidade, onde a produção, inclusive, ocorre o ano todo. E, especialmente nos últimos anos, a ocupação do solo com produção agrícola ele se dá quase que em tempo integral, não há um descanso. Nós tínhamos, há 10 anos atrás, pelo menos, isso era quase que em todo o país, o zoneamento agrícola, plantava-se uma safra tão somente. Haveria aquele tempo de descanso, ou seja, não haveria até mesmo a pulverização. Nós temos que repensar, né? Como é que nós devemos agir? A tecnologia avança muito no ponto de vista da produtividade, da produção, da ocupação do solo. e o meio ambiente talvez não consegue avançar na mesma velocidade, se adaptar na mesma velocidade. É uma preocupação, realmente. Eu vi números ali, chega a 75% dos alimentos produzidos no mundo são polinizados por abelhas. Isso é preocupante. E esta audiência pública ela tem por finalidade esclarecer a membros dessa comissão, a membros do Congresso Nacional e também ao povo brasileiro, preocupações como essa, de encaminhar uma solução. Ainda hoje, pela manhã, via num telejornal que, mais uma vez, o Brasil bateu um recorde do PIB agropecuário. Números de 440 bilhões de dólares, coisas em torno disso, não me lembro ao certo. É resultado da eficiência e do trabalho do cidadão brasileiro, do produtor brasileiro. Qual aí, doutor Márcio, fica uma pergunta. Qual o impacto disso? Por exemplo, se nós limitarmos, por um lado, a utilização de determinados defensivos, e qual o impacto se nós não limitarmos isso a médio e longo prazo? Era a pergunta que eu gostaria. Muito obrigado.
Bom, eu vou procurar ser objetivo e breve nas respostas e naturalmente, fico à disposição, o IBAMA está à disposição para prestar mais esclarecimentos além daqueles que a gente possa fornecer, além dessa audiência. Primeiro, cumprimentá-los pelas perguntas, todas elas muito pertinentes e muito complexas do ponto de vista do papel que nós desempenhamos como órgão regulador dessa atividade muito importante para o país, cada vez mais importante, que é a agricultura, e a dificuldade que nós temos até em estabelecer essa regulação frente aos mecanismos que normalmente nós temos no setor e a presença do Estado junto ao setor. Esse é um tema recorrente nessas questões da discussão do agronegócio. Mas, enfim, eu vou procurar responder na ordem e dizer à senadora Ana Amélia que a questão da maçã, ela foi contemplada, ela está dentro, foi avaliado também a questão do risco, mas no caso da maçã nós temos duas situações particulares. Primeiro, não há aplicação aérea desses produtos, então ela não foi objeto da medida preventiva que nós adotamos. Segundo, a maçã é uma das que mais depende da polinização dos polinizadores, de uma maneira geral, e das abelhas em particular. Inclusive, há muito consórcio de abelha com maçã. E, portanto, há uma consciência maior dos agricultores em relação a essa questão da aplicação na floração, etc. Eles mesmos têm essa preocupação, porque, em geral, na fruticultura, essa preocupação da polinização ela é pertinente, né? O agricultor sabe que, quando perde o polinizador, ele perde produção. Então, a abelha, no caso da maçã, ele também está sendo reavaliado, está dentro desse processo, mas ele não foi objeto das medidas, não apareceu na mídia, não teve essa repercussão, porque não há aplicação aérea e o impacto maior foi sobre a aplicação aérea. Em relação aos prazos de estudos, o processo de reavaliação, da forma como ele está regrado nos três órgãos e no Brasil, ele deve durar em torno aí de 120 dias, alguma coisa desse tipo. Mas nós temos lá um período, que é justamente o período que nós estamos vivendo nesse nosso processo de reavaliação, que é um período em que o processo inicia com os órgãos solicitando aos registrantes todos os estudos novos que existam a respeito dos fenômenos que estão sendo investigados, sejam eles toxicológicos ou ecotoxicológicos, ou mesmo de eficiência agrícola. Quando as empresas apresentam esses estudos, o órgão ambiental pode se sentir satisfeito e concluir o processo, ou pode exigir novos estudos. Foi o que aconteceu. Nessa exigência de novos estudos, as empresas necessitaram contratar estudos, inclusive de campo, que são o caso desses estudos de resíduos. E os laboratórios, e por conta de que são estudos de campo, nós temos que pegar a época de floração, época de plantio, etc. Então, nós vamos pegar praticamente uma safra, um ano agrícola aí, para desenvolver esses estudos. Os estudos já estão sendo desenvolvidos, alguns deles, os protocolos já estão estabelecidos, e a previsão de conclusão é dezembro, final do ano, outubro, Outubro de 2014 devem estar terminando os estudos, nós vamos recebê-los e aí dar sequência ao processo de reavaliação, que é avaliar os estudos, nos reunirmos com os outros órgãos responsáveis pelo processo de reavaliação e apresentar a conclusão, que depois é submetida à audiência pública e, finalmente, depois publicada como resultado da reavaliação, que pode levar a uma restrição desses produtos, pode levar a uma restrição de uso, de cultura, de dose e até mesmo ao banimento, mas a gente está entendendo que o mais provável é que hajam restrições.
Doutor Márcio, esses laboratórios são contratados pelo IBAMA ou pelos...
Não, pelas empresas.
Pelas empresas. Que operam na área, sejam produtores de algodão, produtores de arroz, produtores...
Não, não. Pelas empresas registrantes dos produtos.
Dos produtos.
Dos produtos. São eles que defendem o seu produto.
Dos defensivos. Tá. Elas é que trazem a análise técnica e científica a respeito disso.
Isso.
Essa é a primeira coisa. E a outra questão que eu queria saber do senhor, no Brasil, porque os percentuais sobre a influência da participação da polinização, da abelha polinizadora no processo produtivo, na média mundial é 70%, na Europa 84%. E no Brasil, existe uma estatística sobre isso? Qual é o
percentual? Existem alguns trabalhos, tem um trabalho publicado, o Ministério do Meio Ambiente tem, dentro da Secretaria de Biodiversidade, um trabalho financiado pelo GEF, que é o Banco Mundial, o Fundo Mundial de Meio Ambiente, que trabalha especificamente com polinizadores. Eles têm um trabalho publicado, está disponível na página do Ministério do Meio Ambiente, onde tem dados brasileiros já levantados. Muitos desses pesquisadores foram os pesquisadores que nos auxiliaram. Eu fico devendo maiores detalhes, porque como eu trabalho na área de substância química, eu não estou praticamente trabalhando com as abelhas em si. Agora, essas informações existem, não no nível de detalhe que a Europa tem, mas nós já temos levantamentos no Brasil em relação a isso. A fruticultura brasileira, por exemplo, é em torno de 90% a importância dos polinizadores. Em algumas culturas, nós temos perda de... O que é a fertilização, a fecundação mista, né? Ação mecânica e ação biológica. Então, algumas culturas, já se tem estudo no Brasil para café, por exemplo, de quanto o polinizador é em torno de 40% da perda de produção quando não se tem polinizador biológico, né? Então, não sei, senadora, se consegui lhe esclarecer. Passaria, então, à segunda questão, que é a questão do algodão, dizendo o seguinte. Naquela ocasião, a nossa preocupação toda é com a defesa dos polinizadores. Qual é o problema com o algodão? Primeiro, assim, nas outras culturas, o que, que nós conseguimos fazer? Olha, nós mantivemos a janela de proteção do período de floração, que é o período de visitação dos polinizadores à cultura, e liberamos a aplicação aérea, ainda sob algum risco, mas até o final da conclusão dos estudos que nós estamos exigindo do processo de reavaliação. Qual é a dificuldade em fazer a mesma coisa com o algodão? É que o algodão tem um período de floração que praticamente dura a cultura inteira, ou ele é muito grande, e pega o período de aplicação aérea dos agrotóxicos. Então, há uma dificuldade em se estabelecer uma segurança maior em relação à visitação de polinizadores na cultura. Então, nós ficamos inseguros em relação a liberar a aplicação aérea no algodão, sob pena de nós causarmos um prejuízo aos polinizadores. O que se fez naquela ocasião? Liberamos por uma safra, que era o tempo necessário para que e aí ficou aí o encargo do MAPA coordenar esse trabalho, depois o doutor Rangel vai poder explicar melhor, fazer um trabalho de levantamento, porque nós temos produtos substitutos, aí já entra um pouco na resposta da questão do impacto ali, né? Quer dizer, nós temos produtos substitutos registrados para aplicação aérea, como inseticida, no caso do algodão, para algumas pragas, chega a ter 80 produtos registrados, além dos neonicotinoides. Então, não é, os neonicotinoides não são os únicos produtos que existem para fazer o combate dessas pragas específicas. E essa é a nossa dificuldade também. Quer dizer, havendo produtos alternativos, por que é que eu não posso restringir? Então, esse é o estudo que ficou ao encargo do MAPA coordenar com a participação de entidades de pesquisa, Embrapa, etc., para tentar delimitar exatamente, primeiro, os substitutos são suficientes, não são? Segundo, que técnicas alternativas eu tenho de manejo que poderiam proteger mais os polinizadores? Com base nesses estudos é que nós vamos rever a nossa posição. Quer dizer, vamos manter a janela, podemos suprimir a janela de aplicação? Então, nós não temos ainda esses elementos para tomada de decisão. O doutor Rangel vai poder explicar isso com mais propriedade. E voltando à questão do impacto, então, o nosso grande problema em relação a essa questão é o problema do regulador de uma maneira geral. Né? Nós temos um papel de zelar por um bem público, que é o meio ambiente, no caso do IBAMA. Naturalmente, a Anvisa está aqui com um papel de saúde pública e o MAPA com um papel de garantir a produtividade do setor. Nós três temos uma interface em comum de trabalho muito grande, por isso trabalhamos em conjunto. Mas são olhares específicos, né, para a questão. Do ponto de vista ambiental, a grande dificuldade que nós temos de meio ambiente no Brasil, de uma maneira geral, é a ausência de conhecimento do meio ambiente brasileiro. Nós temos uma biodiversidade muito grande, que não existe na maior parte dos países do mundo. Essa biodiversidade nos garante uma alta produtividade, por um lado, por outro lado, tanto agrícola como industrial e de serviços, né? Nós temos que lembrar, eu digo isso sempre, que não há atividade econômica que prescinda de recursos naturais, né, de meio ambiente. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande em relação a administrar, a fazer a gestão deste bem ambiental que nós temos. E a dificuldade é, como se faz gestão com pouco conhecimento? Né? Nós não conhecemos sequer todas as espécies de abelha que existem no Brasil, nativas. Não conhecemos, toda hora está se descobrindo espécie nova, com comportamento novo, com importância ambiental diferente, com prestação de serviço ambiental que não era conhecido. Então, a grande necessidade que o país tem é investir em pesquisa. Né? E nós temos uma carência muito grande. Isso leva a área ambiental a atuar sempre um pouco no escuro. Então, nós somos criticados por sermos, às vezes, rígidos demais, por abusar do princípio da precaução. Né? Mas o princípio da precaução vem justamente nesse sentido. Quer dizer, quando não se tem conhecimento e se tem uma situação de risco, deve-se agir em nome da precaução. Eu diria que esse é o drama que nós vivenciamos no nosso dia a dia. E nos valemos, o IBAMA tem se valido, dos seus parceiros e dessa discussão pública, de entender o problema do produtor, de tentar equilibrar os interesses do ponto de vista de preservação e de desenvolvimento econômico para que a gente possa não parar o país e, ao mesmo tempo, não perder o nosso futuro. Né? Então, eu lhe diria que eu não consigo lhe responder, a não ser assim, dizendo, olha, nós ainda precisamos avançar muito em pesquisa e em conhecimento do nosso ambiente brasileiro. Brincadeira que eu faço sempre, a gente sabe manejar eucalipto, a gente sabe manejar pinos, e é um absurdo que a gente faça floresta plantada com espécie exótica, quando nós certamente temos aqui espécies nativas com muito mais capacidade de adaptação e de produção.
E, Márcio, justamente não é pelo excesso do controle que nós não difundimos as nossas variedades naturais, as nativas, para uma atividade comercial? Por exemplo, não há pesquisas para o pinheiro do Paraná, para a araucária. É um absurdo isso, e justamente por este fato. Tem florestas enormes no Paraná, no entanto, tem centenas de variedades, tem uma delas no meio que está em extinção e tem uma delas que tem a maior parte das árvores. Como se você não consegue identificar qual é a variedade que está em extinção, você não consegue. Talvez a pesquisa.
Essa é uma discussão que merece ser aprofundada, eu diria. Né? Nós temos, inclusive, dentro da área ambiental, dentro do IBAMA, visões distintas disso. Só para ilustrar, e concordando com a sua tese, numa audiência que eu participei aqui, estava o representante da Federação de Apicultura e ele me disse, olha, o IBAMA restringe a criação de abelhas sem ferrão. Eu só posso ter 40 enxames, a partir de 40 enxames eu tenho que ter licença ambiental. Eu perguntei para ele, e para a abelha africana também há essa exigência? Não, para a abelha africana não há. Essa exigência só existe para a abelha nativa. Agora, no interesse da preservação, é muito mais interessante que a gente crie abelha nativa para a produção de mel do que abelha exótica. Né? Isso vale para todas as outras espécies. Agora, é preciso que haja, primeiro, segurança de parte do regulador para a tomada de decisão em relação a isso. E, segundo, um entendimento da atividade econômica e da importância econômica que esses bens naturais têm. Agora, de fato, é uma discussão que transcende aqui esse fórum. Eu já roubei, eu acho que, muito tempo dos meus colegas e vou pedir licença para deixar essas questões no ar, porque eu acho que essa casa tem muito mais condições de realizar esse debate. E nós agradecemos se esse debate for realizado e nos trouxer subsídio para o trabalho. Muito obrigado mais uma vez, eu agradeço, vou me retirar a hora que for necessário, vou acompanhar o que for possível, e agradeço desde já o convite, fico à disposição no IBAMA e em outras ocasiões. Obrigado.
Gostaria de agradecer a explanação, doutor Márcio, e dando sequência...